Continuando sobre a noite do Seder, depois do Shulchan Orech, nós fazemos a refeição festiva, vem o Tzafun. Tzafun é o Afikoman, que é quando nós comemos a Matzah, que representa a Matzah e o Korban Pesach, que nós comíamos na época do templo, no fim da refeição. Vale lembrar que todas as vezes que nós comemos matzot, nós temos que comer reclinados, como nós já falamos lá no começo. O tzafun, tzafun significa escondido, que nós escondemos essa metade da matzá lá no começo do seder, depois do yachatz. Então, por isso é chamado tzafun, que é aquilo que está escondido. Também é chamado de afikoman. Por que afikoman? Tem vários motivos também porque afikoman. Entre eles, é porque afikoman significa tragam as iguarias, tragam a sobremesa. Quanto nós temos que comer de afikoman? A princípio, o ideal é que se coma 2/3 de matzá quadrada. Se a pessoa não aguenta, 1/3 de matzá quadrada. Isso seria equivalente a princípio, 1/4 de matzá redonda. Se não dá, 1/8 de matzá redonda. Isso porque, a princípio, se come 2 medidas. Uma paralelo ao Korban Pesach e a outra paralelo ao matzá que se comia junto com o Korban Pesach. Se a pessoa não aguenta, então pelo menos come uma só paralela ao Korban Pesach que era comido neste momento. E como nós já falamos antes, na época do Beit HaMikdash, era comido no final, depois de comer tudo que se tem para comer. Isso é uma forma de demonstrar que eu estou comendo esse Korban Pesach simplesmente pela mitzvah, e não porque estou com fome ou algo parecido. A princípio, o ideal é que se coma o afikoman antes da metade da noite. Se a pessoa vê que não vai dar para comer antes, veja no nosso livro, lá no capítulo 14, item 6, tem uma explicação do que pode ser feito. E você costuma falar antes de comer o korban? Antes de comer o korban é boa. Quem dera, se Deus quiser, que tem brachá, alachilat, korban pesach. Mas, antes de se comer a afikoman, se costuma falar zecher le korban pesach, como está na página 152. Se fala hineni mochan azuman, e depois zecher le korban pesach. Muitas pessoas costumam guardar um pedacinho do afikoman, porque o afikoman é uma proteção para a pessoa. E, logicamente, a afikoman deve ser comido também naqueles 4 minutos que nós mencionamos, em silêncio. E também, depois que se come a afikoman, não se come mais nada. Depois de terminarmos de comer o afikoman, nós passamos para a próxima fase do seder, que é a barech, Birkat Hamazon. Então, primeiro, nós, a princípio, devemos enxaguar o copo. E depois, nós enchemos o copo de vinho para poder fazer o Birkat Hamazon. Há aqueles que costumam segurar o copo durante todo o Birkat Hamazon. E aqueles que deixam o copo apenas à frente durante todo o Birkat Hamazon e só no final pegam o copo na mão. Não nos reclinamos durante o Birkat Hamazon, ficamos sentados normalmente. E se tiver pelo menos 3 homens comendo junto, tem que fazer zimun, 3 homens a mais de bar mitzvah. Então, na página 154, temos Shir HaMa'alot, na página 156, muitos ashkenazim costumam falar esses versículos, na página 158, Ina Nilchan Zuman, e Rabotai Nevarech é o convite se tiver pelo menos 3 homens adultos comendo juntos. Página 160 começa o Birkat Hamazon. Primeira brachá do Birkat Hamazon, 162. Tem a segunda brachá do Birkat Hamazon, 164, a terceira. E na 166 se pula, no caso desse ano, que não é Shabbat. 168 tem a Leve Yavó e o final da brachá. 170, a quarta brachá. 172, Rahman, 174, 176, Rahman especial de Yom Tov, e especial do Seder, inclusive, e na página 178 termina o Birkat Hamazon. Na página 180, nós bebemos o terceiro copo de vinho, nos reclinando e fazendo a brachá de Boré Peri Hagafen antes de beber o vinho. Uma pessoa que esquece de fazer e a levei a avó, tem ali as regrinhas escritas, tanto no livro Mafilar Orgador, como também não tá copiado aqui na Agadá, mas está escrito lá no livro, é só olhar lá, está escrito. Quando esqueci de recitar a levei a avó, vide capítulo 15, item 7, que tem todos os detalhes, o que a pessoa faz. Terminando o Birkat Hamazon, nós vamos passar para a próxima fase, que é o Halel. Só que antes do Halel, nós enchemos o copo do Eliyahu Hanavi. O copo do Eliyahu Hanavi, um copo que se deixa no meio da mesa, sempre no meio, tá? Um copo que não está na frente de ninguém. E esse copo é um copo que nós enchemos por conta de uma dúvida que existe. Será que precisa se beber 4 copos de vinho ou 5? Porque já que é paralelo às linguagens, os verbos que Hashem usou para tirar o nosso povo de Mitzrayim, do Egito, tem ali um quinto verbo, que é Reveti Etchem El Haaretz, que eu trarei vocês à terra de Israel. Então, será que quando nós estamos no exílio, nós tomamos esse copo ou não tomamos? Por via das dúvidas, nós enchemos o copo, mas não bebemos. Você não pode beber mais do que 4 copos. Então, por isso nós bebemos esse copo, e ele é chamado copo de Eliyahu Hanavi, principalmente pelo fato de, já que é uma dúvida, e tem muitas outras dúvidas, o Talmud diz que no caso dessas dúvidas, quem vai nos solucionar essas dúvidas vai ser Eliyahu Hanavi, quando o Mashiach vier, vai nos solucionar e nos dizer como que nós temos que agir. Até lá, nós esperamos. Então, por isso se costuma chamar esse copo, o copo do Eliyahu Hanavi. Mas também, nesse momento, nós recebemos a visita do Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, Hashem ordenou que ele viesse visitar todo o Brit Milá e toda a noite do Seder. Então, por isso que Eliyahu Hanavi vem ao nosso Seder. Nem todos nós, a maioria de nós, não consegue enxergar que esse profeta Eliyahu aparece na nossa casa, mas grandes mestres, nesse momento do Seder, se via e se percebia que eles estão percebendo e estão vendo a presença de um anjo nesse momento. Uma vez que é um anjo, ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, é uma força espiritual, não é material, não é limitado. E nesse momento nós abrimos a porta da nossa casa, isso está na página 182, então se enche o copo de Eliyahu Hanavi. Muitos costumam já encher também o copo, o quarto copo de todos os presentes, e aí se abre a porta para Eliyahu Hanavi, se Yom Tov apenas não Shabbat. Há aqueles que costumam pegar as velas, ou uma vela pelo menos, de Yom Tov e ir com ela até a porta para receber o profeta Eliyahu, isso é um costume, não é todo mundo que faz. E abrimos a porta e falamos o trecho aqui, Shefoch, Hamadchel, Hagoyim, etc. E eu tenho muitos motivos por que se abre a porta nesse momento. Mas nós pedimos para Hashem para vingar de todos esses que fazem mal para o nosso povo, nos perseguem, etc. Na página 184, tem o Harachaman, que consta na Haggadah do Maharal de Praga. Ele aproveitava esse momento para pedir para Hashem a salvação, para vir logo o profeta Eliyahu e anunciar a vinda de Mashiach. Então muitos costumam falar, depois que se falou, é um momento propício para se pedir aquilo que cada um precisa perante Hashem. Depois se fecha a porta e se volta todo mundo sentar à mesa do Seder para poder prosseguir com a próxima fase, que é o Halel.